O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador. Esta comunidade de aprendizes de Jesus que estão tentando aprender como viver como Mestre, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu. A nossa comunidade tem um lema, e o lema da nossa comunidade é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. É esse lema que, como aprendizes de Jesus, queremos viver, vivenciar a cada dia. Bem, nós estamos numa jornada pelo Evangelho de Lucas, tentando experimentar Jesus. Mais do que informação, mais do que descobrir coisas novas, nós estamos tentando ver quem Jesus foi, como ele viveu, os seus valores e seus princípios, para que possamos viver da mesma maneira. E nós estamos na nossa 10ª semana, isso mesmo, 10ª semana. Hoje nós estamos terminando a nossa 10ª semana dessa jornada. E eu louvo a Deus porque você está conosco. Eu louvo a Deus porque até agora o Senhor proveu e nós tivemos condições de fazer todos os dias da semana, de segunda a sexta, o nosso encontro através do Evangelho de Lucas. E todos eles estão disponíveis no nosso canal de YouTube, no nosso canal do Facebook e também no podcast. E muitos deles também no Instagram. Então você pode acessar os nossos arquivos, rever, compartilhar, assistir pela primeira vez, visitando o nosso website, oresgatador.com, onde você vai ter ali o link para encontrar aonde estão todos esses arquivos. Na nossa 10ª semana, o nosso verso para memorizar vem de Lucas 6, verso 20, a primeira bem-aventurança. Então Jesus voltou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Tem sido uma jornada especial estudar as bem-aventuranças. Algo que a gente vai continuar na próxima semana e vamos continuar estudando o Sermão da Planície ou o Sermão do Monte, assim como bem conhecido pelo sermão dado em Mateus, que é paralelo a Lucas 6. E nós vamos continuar por algumas semanas até compreendermos esta importante parte do Ministério de Jesus, onde ele informa os valores e princípios da sua escola para os seus aprendizes, os valores e princípios do reino. Bem, nós hoje vamos estudar a terceira bem-aventurança, a segunda parte do verso 21. E nós precisamos da guia do Espírito Santo para nos ajudar a compreender, aceitar e aplicar as lições. E por essa razão precisamos ir até o Pai, suplicar o Espírito de Deus. Nós sabemos que todas as vezes que tentamos ou buscamos o Pai, a Bíblia nos afirma que Ele está nos esperando. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus, Ele está nos aguardando. Aguardando para nos abençoar com sua presença, com o Santo Espírito e com a sua graça e misericórdia. Então, tome um pequeno minuto para você se posicionar, para você suplicar o Espírito Santo, para você se conectar com Deus, para que dessa maneira, ao você vir a palavra de Deus e refletir e escutar algumas reflexões que eu venho apresentar, você também possa ser guiado pelo Espírito Santo e aplicar tais lições. Vou te dar um minuto, então, para esse processo de se conectar com Deus, de posicionar, suplicar o Espírito Santo, e logo em seguida nós vamos nos encontrar aqui para estudarmos Lucas 6, verso 21, a segunda parte. Música. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, por teu carinho, por tua proteção e por tua palavra viva que se renova a cada manhã e assim podemos beber a cada dia de água espiritual que é limpa e fresca. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa nos alimentar hoje mais uma vez. E suplicamos que possamos ouvir a Tua voz e Tua voz somente. Pai, se existe algum coração aflito, algum coração perturbado, com dúvidas, quebrantado, que a Tua santa mão e o Seu santo amor possam envolver essa pessoa. Que a Tua cura possa ser exercida. Que o Teu perdão possa ser estendido. Que a Tua salvação possa ser aceita. Que a Tua paz possa reinar. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Nós estamos estudando as quatro primeiras bem-aventuranças aqui do Evangelho de Lucas. Lucas, após apresentar Jesus, quem ele era, de uma forma magistral e uma forma que vai construindo até chegar no ápice, apresentando Jesus como Deus, Lucas agora apresenta para os seus leitores aquilo que Jesus ensinava, quais eram os valores e os princípios que norteavam Jesus Cristo. E esses valores e princípios são baseados naquilo que Jesus mesmo havia falado nas suas primeiras palavras em público. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Esse é o roteiro, é o script de Jesus. E aqui nós chegamos agora na terceira bem-aventurança. Lembrando que as bem-aventuranças, ou esse momento de ensino de Jesus, a declaração daquilo que ele pensa, daquilo que ele valoriza e daquilo que ele espera dos seus seguidores, ele vem com uma tipologia com Moisés. Moisés, com o povo de Israel, passou pela experiência das águas, atravessando o Mar Vermelho. Passou e entrou no deserto. E depois Moisés sobe ao monte, recebe de Deus a sua vontade, as suas orientações, desce do monte e apresenta ao povo. E o que nós vemos aqui é esse mesmo movimento. Jesus passando pela experiência das águas, indo para o deserto, passando pelo deserto. E aqui, antes das bem-aventuranças, nós vemos Jesus subindo ao monte. Ele passa tempo com Deus, ele desce no monte e agora apresenta a sua vontade. Então, o que nós estamos estudando não é simplesmente lições bonitinhas. O que nós vemos aqui são palavras de Deus que equivalem à experiência do monte lá no Sinai, lá com Moisés e Deus. A experiência onde foram dados 10 mandamentos, os guias morais norteadores daqueles que aceitam esta aliança com Deus. E aqui Jesus ele expande elementos desses 10 mandamentos e da vontade de Deus para a nossa vida. Então esses ensinamentos eles se equivalem à importância dos 10 mandamentos e aos ensinos proferidos no monte. Esses ensinos que Jesus apresenta são fatores que vão guiar aqueles que são os seguidores de Cristo Jesus. Vamos então ler aqui a terceira bem-aventurança. Então estamos em Lucas capítulo 6, a segunda parte do verso 21. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Bem, ontem uma pessoa me perguntou: pastor, eu pensei que essas bem-aventuranças que estão estudando, bem-aventurados pobres, os famintos e agora os que choram, eles eram simplesmente bem-aventuranças relacionadas a espiritual. Porque nós conhecemos as bem-aventuranças do livro de Mateus. E o Mateus fala, os pobres de espírito, aqueles que têm fome e sede de justiça, né? De uma certa forma, dando a entender que é algo simplesmente espiritual entre Deus e nós. E aqui nós vemos algo assim mais real, no sentido de dia a dia, de vida, de situações de vida, de alguém que não tem o que comer, marginalizado, pessoas que são pobres, né? E pastor, como que é isso? E acho que aqui está a beleza narrativa bíblica, né? Eu penso que se nós fôssemos estudar, nós não vemos essa dicotomia de espiritual e terreno, essa comportamentalização que nós fazemos, né? O evangelho, ele envolve todos os elementos. E com certeza, estas bem-aventuranças, elas poderiam ser aplicadas em questões, vamos dizer assim, relacionais com Deus. Bem-aventurado aquele que é pobre, sente que não tem, é humilde e precisa de Deus porque por si mesmo não consegue prover. Bem-aventurado aquele que chora, porque é o que chora, né? E hoje é aquele que percebe o seu pecado e sabe que não pode resolver e Deus pode prover. E eu entendo e acho que é uma aplicação plausível e importante nós fazermos. Mas nós não podemos ver as outras maneiras de entender o texto. E de certa maneira, Lucas aqui ele está focado numa perspectiva mais do ser humano, mais terrestre, mais situacional do que simplesmente espiritual, não limitando o espiritual. E eu penso que isso só vem agregar o nosso conhecimento do reino e os valores do reino. Nós já vimos os pobres, os famintos e os que choram. A gente vê um crescente, né? Aquele que é pobre, ele provavelmente vai passar fome e vai passar por aflição. E é interessante que a palavra chora aqui, que é apresentado em Lucas, é uma palavra que ela é diferente do que Mateus usa. É uma palavra mais genérica para sofrimento, para clamor. Pra, sabe, você lembra que no Antigo Oriente Médio existiam aquelas que, de certa maneira, nós chamamos de choradeiras, né? Pessoas que eram até contratadas para chorar em funerais, né? E que gritavam e que choravam e faziam parte ali, né? Daquele momento do culto do funeral, né? Desse processo de luto, né? E a palavra aqui utilizada, ela vai além, inclui esses gritos, esses desesperos. O que nós vemos aqui é algo que vai, uma aflição, uma tristeza, alguém que não foi confortado. E é interessante que Lucas ele coloca aqui que aqueles que choram vão rir. Ele apresenta, de certa maneira, um contexto de uma teologia do conforto. Sabe, aqueles que precisam serão confortados, aqueles que choram vão rir. E isso é importante a gente entender, e agora no contexto da que a gente está estudando aqui, porque, lembre-se, felicidade, feliz, abençoado, na nossa perspectiva do século XXI, está totalmente conectado às circunstâncias, a um sentimento, né? Ah, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Ah, se eu fizer aquilo, eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver esse título. Ah, se eu casar, tiver um carro. Ah, se eu viajar, eu vou ser feliz. Ah, não estou feliz agora porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É totalmente circunstancial e, de certa maneira, ligado a um sentimento. No contexto da Bíblia e no contexto aqui que nós estamos estudando, esse feliz está ligado a vamos dizer, esta conexão com Deus, ser aceito e amado por Deus. Uma pessoa feliz é aquela que está de bem com Deus. Uma pessoa feliz é aquela que está alinhada com Deus. Uma pessoa feliz é aquela que recebe o amor de Deus, entende o amor de Deus, e esse amor, nesse contexto, dos fariseus, eles eram expressos com coisas positivas, né? Baseadas em Deuteronômio até 28 e outros textos, né? Se você for fiel a Deus, obedecer à lei, você vai ter esses benefícios: fartura, felicidade, prosperidade, amor e tudo mais. Logo, se você não está experimentando isso, é porque você não está bem com Deus, você está desalinhado com Deus, Deus está triste com você, e você agora vai sofrer as consequências de não estar bem com Deus. E de você não, por você não estar bem com Deus, você vai ter sofrimento. Você não vai ser confortado por Deus. Porque a Bíblia apresenta o Deus que conforta. A teologia do conforto. Logo, se Deus não está te confortando, se Deus não está ouvindo o seu clamor, se Deus não está enxugando as suas lágrimas, isso quer dizer que você não está alinhado com Deus, você não está sendo amado por Deus, você não está fazendo as coisas certas. Então, não ser consolado era uma ideia de que a pessoa não estava alinhada com Deus. Eu tenho até um texto daqui, eu anotei aqui no meu celular, nesta manhã, quando eu estava refletindo nesse texto. E eu quero chamar a atenção de vocês, acho que esse texto é importante. É Provérbios 28, verso 9. Vamos aqui para o livro de Provérbios. Olha o que diz aqui o livro de Provérbios 28, verso 9. E isso aqui é até algo que é baseado nesse conceito dos fariseus, né? 28, verso 9, Provérbios. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Veja aqui, eu lembro que eu escutei um pregador quando eu ainda estava no seminário e que fez até eu estudar um pouco mais sobre esse assunto. E o ponto dele é o seguinte: se uma pessoa não está sendo obediente a Deus, não está ouvindo a lei de Deus, e a palavra ouvir ou shema no hebraico, ela não tem só o sentido de escutar, mas também de obedecer, até não tem um outro vocábulo só, vamos dizer assim, para obedecer, esse conceito, né? Você ouve e obedece. Então, se aquelas pessoas que se recusam a ouvir e obedecer a lei, as suas orações, elas são detestáveis, Deus não escuta. Então, nesse contexto, e nesta visão farisaica e religiosidade humana, se alguém está em pranto e não está sendo confortado, não está sendo confortada, é porque ela não está sendo obediente a Deus. Não está obedecendo às leis de Deus. Logo, para que você possa ser confortado, confortada, você agora precisa ser obediente a Deus. Eu não tenho dúvidas que existem bênçãos especiais para aqueles que obedecem a Deus. Mas a Bíblia apresenta vários casos de pessoas que não eram obedientes e não temiam e nem eram do povo de Deus, né, o povo de Israel, que receberam conforto, receberam cura, receberam libertação. Mas na visão da religiosidade da época, se uma pessoa não estava sendo consolada, se a pessoa não estava recebendo conforto, é porque Deus não a amava, Deus estava chateada com ela, porque essa pessoa não estava obedecendo. Logo, eu preciso obedecer. Eu posso resolver eu mesmo a minha situação. Fazendo o quê? Obedecendo. E logo, se eu estou sofrendo, estou chorando, é porque Deus está chateado comigo. E agora, eu não posso me envolver com essas pessoas que Deus está chateado. Essa é a visão dos fariseus. Eu preciso manter minha distância dessas pessoas. Eu não me posso contaminar com essas pessoas, porque essas pessoas são impuras. Elas não estão fazendo aquilo que Deus pede que elas façam. Porque se fizessem, elas não estariam sofrendo. Sabe, é uma visão binária de um relacionamento com Deus vazia, que não representa a plenitude do amor de Deus, que não representa quem é Jesus Cristo. Mas o reino de Deus é diferente. Sabe, porque se essa é a visão, a pessoa que está chorando, ela não está experimentando a graça de Deus. E eu li para você aqui Lucas 4,18, né? E que é chegado o tempo do favor do Senhor, que é chegado o tempo da graça de Deus, que é chegado o período do jubileu, onde a graça vai se manifestar, restaurando e curando. E eu não sei se você lembra, eu falei que esse texto era retirado de Lucas capítulo 61. Oh, desculpa, Isaías 61, né? E em Isaías 61, Jesus ele faz um recorte no texto. E ele pega parte desse texto de Isaías 61, Isaías 58, mas uma parte que Jesus ele não cita nesse texto, mas que faz parte do contexto de Isaías 61, veja bem aqui, verso 61, vou ler verso 1, 2 e 1 e 2. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os corações quebrantados, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, o tempo do favor do Senhor, esse tempo da graça, da manifestação do amor para aliviar, para consolar, né? O consolo é apresentado como graça. O conforto é apresentado como parte da graça de Deus. E essa graça, no contexto de Isaías 61, ela apresenta essa graça do conforto, do sofrimento, das lágrimas. O reino de Deus, ele vai apresentar a graça de tal maneira que aqueles que estão aflitos, aqueles que estão chorando, aqueles que estão clamando, eles vão passar a rir. Eles vão passar a rir. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vem pela manhã. O trazer da alegria é uma manifestação em intervenção divina. Uma intervenção de Deus apresentando o conforto. Aonde o reino se manifesta, o conforto é apresentado. Aonde o reino se manifesta, lágrimas são enxugadas. E é por isso que nós vamos em Apocalipse 21, verso 4, quando o reino de Deus experimenta a sua plenitude numa nova, novo céu, uma nova terra, lá diz que não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A manifestação, a amplitude do reino de Deus é trazer a alegria, é trazer o riso, é mudar a situação. O reino muda, o reino conforta, o reino restaura, o reino consola, trazendo alegria. E essa manifestação, esse processo do sofrimento, das lágrimas para o conforto, para o riso, é um processo da manifestação da graça de Deus. Uma graça que você não merece. É uma graça de algo que você não pode fazer algo para ser merecedor. É algo que provém de Deus. E aonde o reino de Deus se manifesta, o sorriso deveria se manifestar. O consolo deveria se manifestar. E sabe, isso é tão profundo e tão bonito. E esses que choram, eles podem ser colocados em vários aspectos. Bem-aventurado aqueles que choram por causa da morte. porque o reino de Deus vai se manifestar para consolar e rir, porque Cristo morreu e aí existe a esperança da ressurreição. Aqueles que choram por causa dos seus pecados, agora poderão encontrar a alegria do perdão em Cristo Jesus. Aqueles que choram por causa de situações adversas em sua família, vão poder sorrir porque a manifestação do reino traz alegria. Aqueles que choram porque são marginalizados, eles vão sorrir porque agora eles são incluídos. Aqueles que choram porque não têm um prato de comida, agora vão rir porque têm o que se comer, porque o reino se manifesta. O reino vem com alegria. E é isso ainda o que nós vemos várias e várias vezes na Bíblia hebraica, no livro de Isaías, no livro de Salmos, e por exemplo, me vem à mente agora Salmo 126, deixa eu ver aqui, isso, 126, verso 5. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. O reino de Deus é um reino da alegria, é o reino do sorriso, é o reino da paz, do consolo, do conforto. Um conforto que pode ser um conforto social, espiritual, emocional, um conforto de feridas sendo restauradas, de uma esperança, entendendo que a situação ela não vai durar para sempre. E esse Deus que conforta, ele nos dá o privilégio de confortarmos a outros, de apresentarmos alegria a outros. As bem-aventuranças manifestam o reino. O reino que muda a realidade. O reino que impacta a perspectiva. O reino que apresenta o riso. Então, quando a tristeza, a choro, não necessariamente isto é um sinal de que a pessoa não é amada por Deus. Pelo contrário, isso nunca vai acontecer. Mas porque a pessoa não obedece às leis de Deus, né? Porque Deus não está ouvindo a sua oração. Pelo contrário, quando você está passando pelo sofrimento, pelas lágrimas, pelo luto, pelo clamor, essa é a oportunidade do reino se manifestar em sua graça e transformar aquela situação em uma situação de regozijo. Um regozijo que vai começar agora e vai ser completo no reino consumado. Os aprendizes de Jesus, eles são agentes, agentes da alegria, agentes da graça, que amam, que envolvem, que abraçam, que alimentam, que cuidam, que choram juntos. O reino é tudo o que mais precisamos. A realidade é que esse anseio do homem por algo a mais, em sua realidade é anseio pelo reino, por seus valores e princípios. Esse reino que veio ser manifestado, vislumbrado, demonstrado em Cristo Jesus, e agora é para ser vivenciado, demonstrado e vislumbrado através dos aprendizes de Jesus. E eu gosto como Lucas, ele apresenta o agora. Felizes são vocês que agora choram. Felizes são vocês que agora estão famintos. Sabe, é o presente. Felizes são vocês pobres, pois o reino é o agora. O reino deve se manifestar agora. A realidade do reino é agora. É agora aonde a graça, aonde há necessidade da graça, a graça vai se manifestar. E é essa, acho que é a grande essência dos aprendizes de Jesus. Aonde que precisa ser a graça manifestada? Aonde que é a necessidade da graça? aonde que precisa do conforto, do alimento, do abraço, do amor, do perdão. A graça se manifesta. O reino se manifesta aonde a graça precisa se manifestar. E eu oro para que você possa experimentar a graça de Deus hoje. Eu não sei, quem sabe, o que está afligindo o seu coração. E não importa até as causas dessa aflição, se são consequências das suas ações, das ações de outras pessoas, consequências do mundo que vivemos, o mundo quebrado, o mundo de pecado, se foi Satanás que trouxe, ou se foi até Deus que apresenta ou permite. O que importa é que a graça vai se manifestar, trazendo alegria, trazendo um conforto necessário. Não importa o motivo e a razão. O que realmente importa é a manifestação da graça. Você tem experimentado essa graça na sua vida? Você tem sido esse agente da graça? Que Deus nos abençoe nessa experiência de levar riso aonde há choro. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e tua proteção. Gratos nós somos, ó Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre. A tua graça se manifesta. E a graça se manifesta através do conforto, do consolo. A graça se manifesta na restauração daquilo que é quebrado, no perdão. A graça se manifesta na esperança. A graça se manifesta aonde há contritos. E nós suplicamos, Pai, que possamos vivenciar a graça nesse exato momento. Você sabe, Pai, que cada pessoa que está me ouvindo neste momento possui espaço em sua vida para receber esta graça, a graça do conforto, do consolo. Que o teu poder possa se manifestar na minha vida e na vida de cada um que me ouve. E que sua graça possa se superabundar e a alegria possa raiar. Nos ajude também, Pai, a sermos agentes da graça, agentes da alegria, mudando situações, trazendo conforto. Não nos deixe ser, Pai, agentes do inimigo, aonde vamos oprimir, vamos machucar e levar pessoas a chorar. Mas nos dê a graça, Pai, de compartilhar esse ministério do conforto, da restauração, da cura, como esse ministério e esta bênção, essa graça foi manifestada em nossa vida. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos então para as perguntas de reflexão. E aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, que Deus possa te abençoar ricamente, que Deus possa lhe conceder essa graça, a graça do conforto, e que você possa ser um agente do conforto. Terminamos aqui a nossa 10ª semana. Na próxima segunda-feira, na próxima semana, vamos começar a nossa 11ª semana, continuando estudando aqui as bem-aventuranças. Estudaremos a próxima aventurança, a quarta, e depois vamos estudar as quatro condenações. né? A estrutura de Lucas é diferente da estrutura de Mateus, que a gente conhece, assim, somos mais familiarizados com, né, com Mateus. Lucas é diferente, e tão diferente, e apresenta mais como Deuteronômio 28, as bênçãos e maldições. Então aqui as bênçãos e condenações. Que Deus te abençoe e que você possa suplicar a graça de Deus, a graça do conforto na sua vida. E ao receber esse conforto da sua vida, que você possa submeter-se, se render ao Cristo Jesus, ao seu reino, à sua liderança, à sua guia. E assim, sermos cidadãos do reino de Deus. Que Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado e nos vemos na próxima semana.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.